você que se sente pequeno. Dirija seus olhos a Deus.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa ter um dia abençoado para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra de Deus deixa bem claro que Ele glorifica o nome dEle por aquilo que Ele faz. Por isso, Salmo 40 é um salmo maravilhoso, quando o salmista Davi, ele ali declara a sua fé no Senhor com paciência, esperando, e aí ele vai e diz muito que o Senhor fez, né, todas as coisas. O Senhor tirou os pés dele de um lago de lodo, de lama, de perdição, firmou os pés dele na rocha, na palavra do Senhor, né, e colocou nele, na boca dele, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí ele finaliza dizendo: muitos verão e virão e adorarão ao Senhor, né? Muitos o verão, né? Desculpa, tem o "o" relacionado a Deus. Muitos verão o Senhor na vida daquele que espera no Senhor, né? Muitos o verão, verá o Senhor, virão, né? Vão vir e vão adorar o Senhor. Amém? Mais uma prova de que quem faz o que o homem não é capaz de fazer é o Senhor, é o Espírito Santo, através do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Na mensagem de ontem, nós lemos o primeiro e o segundo versículo, né? Quando Pedro ali, né, ele está endereçando aquela carta àqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição. E ele, então, ali busca fortalecer os irmãos, né? Então, eu gostaria de falar, porque como ele fala da perseguição ali, né, aos forasteiros da dispersão, eu gostaria de trazer esse assunto para você, a importância da perseguição, né? Não como algo que a gente procura, mas como algo que acontece. E aí a gente vai ver vários versículos bíblicos que falam sobre isso, né? Então, como eu disse, essa primeira carta, tanto a primeira quanto a segunda, né? Então, o objetivo de Pedro era encorajar os irmãos e fortalecê-los, né? Devido às dificuldades, às perseguições que eles estavam passando, especialmente porque eles tiveram que fugir, já que o Império Romano ali os perseguia, né? E ele fez isso para que eles pudessem preservar a fé, mesmo diante das pressões ali que na época eles viviam e também as hostilidades, né? E aí, quando ele diz forasteiros, né, da dispersão, né? Quem são ou quem eram esses forasteiros da dispersão, né? E por que Pedro usa esse termo, né? E qual a situação da época, o contexto histórico na época, né? Então, na verdade, os forasteiros da dispersão estavam se referindo aos irmãos, aqueles crentes em Jesus que estavam dispersos ou espalhados em várias regiões ali da Ásia Menor, né? Claro, devido à perseguição e pressões, né? Pedro, então, utiliza esse termo para descrever a situação desses irmãos, desses crentes, que, por causa da sua fé, foram obrigados a viver em diferentes lugares, fugindo, né, de um lugar para outro, né, longe da sua terra natal. Então, por exemplo, a gente que mora fora, no exterior, né, a gente sempre sente falta da nossa terra, do Brasil, por exemplo, apesar de todos os problemas que a gente tende a enfrentar no Brasil, né? E assim, imagina também para esses irmãos, né? Foram forçados, em outras palavras, a abandonar tudo aquilo ali que eles tinham. Mas Deus, irmãos, é maravilhoso. E a gente vai ver o porquê Deus deixa essas coisas acontecer muitas vezes. Existem várias razões, tá bom? Então, e o contexto histórico nesse caso sugere que a carta foi escrita durante um período em que os irmãos estavam enfrentando essas perseguições, né? Por isso ele mesmo diz aqui, né, aos forasteiros da dispersão, né? E aí ele cita aqui os lugares, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Talvez os lugares mais próximos ali, né? E essa carta foi escrita durante, então, esse período, né, a esses irmãos que estavam enfrentando essas dificuldades, né, por parte de quem? Das autoridades romanas. E isso, então, impulsionou essa fuga, né? Dispersão, significa isso, né? Essa fuga em massa desses irmãos. E aí a carta de Pedro, então, visa isso mesmo, né? Fortalecer eles, encorajá-los e dizer, olha, vale a pena sofrer por amor a Jesus. Amém? Agora, eu gostaria de ver com vocês 5 razões pelas quais foram benéficas essas perseguições para a igreja, né? Ou para esses forasteiros dessa dispersão. Não só dessa, como de muitas outras, né? Porque não só foi nessa época que aconteceu essas perseguições, e sim em todos os tempos. Ainda hoje, por exemplo, acontece, principalmente nesses países da área asiática aqui, né? Tem muitos países aqui, por exemplo, Coreia do Norte, tem esses países mais próximos aqui, a China mesmo, que tem de fachada uma liberdade religiosa, mas de liberdade de verdade não tem nenhuma, né? Então, irmãos, mas Deus, irmãos, é Ele que dá força, é Ele que capacita a gente, então a gente não deve ter medo da perseguição. Por quê? Assim como Paulo disse, nenhum soldado é enviado a uma guerra à sua própria custa, mas ele é custeado por aquele que o envia, né? Então, nesse caso, Deus não deixaria a gente entrar numa perseguição, Deus não permitiria uma perseguição sem que ele não nos capacitasse, amém? Então a gente vai ver 5 razões por que essas perseguições foram benéficas, não só para esses irmãos, mas em todo tempo e em toda época, né? Agora, eu quero, antes disso, ler alguns versículos aqui, né? Por exemplo, um versículo, pelo menos agora para a gente orar, Mateus capítulo 5, versículo 10. O que Jesus Cristo disse sobre a perseguição? Ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, essa bem-aventurança, né, dos perseguidos, ela tem uma causa, ela tem um propósito, né? E esse propósito é do reino. Então, Jesus diz: bem-aventurados perseguidos. Qual tipo de perseguido? Os que são por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? Vamos orar nesse momento e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, porque, Senhor, em todo tempo, em toda situação, não importa, Pai, o que aconteça ou deixe de acontecer, o Senhor continua sempre soberano, poderoso e no controle, Pai, de tudo e todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele, Senhor, deixou bem claro que tudo contribui para o bem daqueles que te amam, Pai. Não é para o bem de qualquer um, mas é para o bem daqueles que te amam, daqueles que te honram, daqueles que te adoram em espírito e em verdade. Portanto, Pai, nós te louvamos, porque essa palavra tua, Senhor, a tua palavra, a palavra escrita, não chegou a nós a preço, Senhor, barato, mas muitas vidas, Pai, se entregaram a ti, Pai. Verdadeiramente confiaram em ti, creram, Senhor, na tua palavra e escreveram. E hoje, Pai, nós não precisamos depender de tradições ou de que se perde ao longo dos anos, mas temos a tua palavra aqui, Senhor, em nossas mãos. Senhor, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, Pai. E nós te pedimos, ajuda-nos a valorizar, Senhor, porque em muitos países aqui, Senhor, perto, até mesmo aqui perto, nesses tempos agora, muitos, Senhor, gostariam muito, Pai, dariam tudo para ter uma Bíblia, para poder ler, meditar e se fortalecer, Pai, e nós não queremos ser negligentes neste ponto. Portanto, Pai, nós te pedimos perdão por isso, Pai. Quantas vezes, Senhor, nem pensamos nesta possibilidade do nosso erro, da nossa ofensa, Senhor, à Tua Palavra, porque muitas vezes estamos tão concentrados pensando que simplesmente erramos em outras coisas, mas falhamos tanto nisso. Portanto, Senhor, nós te pedimos perdão, venha nos lavar, venha nos purificar, venha nos santificar, Pai. Lava o nosso corpo, purifica a nossa alma, santifica o nosso espírito, Pai, e cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova em nós um espírito reto, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de, Senhor, provocar em nós, Senhor, esse desejo santo, Pai, de conhecer mais da Tua Palavra, Senhor, de meditar na Tua Palavra, de se alimentar da Tua Palavra, sempre dependendo da revelação especial para aquilo que é mais importante, Senhor, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, também declaramos perdoado a todo e qualquer que nos devem, para que o Teu inimigo não tenha direito sobre nenhum de nós, nem a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos, fale conosco para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, e aí vem aquele lance, né? Que muitas vezes a gente tende a pensar que porque nós estamos servindo a Jesus, que tudo vai dar certo, que todas as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, né? Mas aí Jesus já tinha avisado, né? A palavra, aliás, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, mataram profetas, mataram pessoas que realmente eram voltadas para Deus, né? Perseguiam aqueles os escolhidos do Senhor. Então, a Bíblia, nesse caso, já avisava e avisa que quem ama o Senhor, quem deseja agradar ao Pai, quem ama o Senhor Jesus Cristo, será perseguido por causa da sua fé. Por quê? Porque um viver santificado, um viver, né, vamos dizer assim, você sendo luz, o que vai acontecer? A luz vai revelar o que está errado, onde as coisas não estão certas, né? E isto vai fazer o quê? Trazer incômodo, revolta para aqueles que querem viver e continuar vivendo em trevas. Não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo foi perseguido, né? Por isso, e por quem até? Muito mais por quem? Por aqueles, né, que se diziam religiosos, né? Então, aqueles que muitas vezes queriam... até tinham um desejo mesmo de fazer as coisas, né? Só que o problema deles é que eles não dependiam do verdadeiro ensinamento que só nos é trazido pelo Espírito Santo, né? Embora ainda o Espírito Santo naquela época, né, não tinha se manifestado de uma forma mais clara como nós temos hoje, mas de qualquer forma, né, a palavra fala do Espírito de Deus e que o Senhor dava sempre condições para aqueles que se voltavam mesmo ao Senhor, eles revelavam. Então, e aí a luz realmente, ela incomoda as trevas, né? Imagina você estar num ambiente escuro, tal, você está dormindo, tal, está tudo escuro, de repente alguém, pá, acende a luz, né? Incomoda, não é? Exatamente isso. Então, o viver consagrado ao Senhor, um viver em santificação para o Senhor, ele causa realmente incômodo, desconforto para aqueles que não conhecem a verdade. E algumas pessoas, né, com certeza irão se opor e lutar contra nós, né, contra todo aquele que quer viver segundo a vontade de Deus. Por isso que é de se desconfiar, irmãos, que hoje nós não enfrentamos muita perseguição, para falar a verdade. Será que isso se dá pelo fato de a gente estar vivendo de uma forma muitas vezes querendo agradar o mundo, querendo ser amigo aqui de um, de outro, e deixando de fazer o que a gente precisa fazer, né? Não estou dizendo ser uma pessoa chata, não estou dizendo ser uma pessoa que incomoda, uma pessoa que falta com respeito, não é isso não, tá? Porque nós, Senhor, se nós andarmos, irmãos, na vontade do Senhor, a gente vai incomodar até mesmo da forma mais simples, mesmo sem abrir a boca, né? Digamos, alguém faz uma proposta de alguma coisa errada e você diz, ah, não, olha, desculpa, eu não concordo com isso, tal. E você já virou uma ameaça para aquele que quer fazer o mal, né? Então, mas nós não precisamos ter medo da perseguição, amém? Deus está conosco, ainda que um exército se levante, é no Senhor que a gente coloca a nossa confiança. 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, amém? Ele é o nosso pastor. Se a gente passar por vale de sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Então não precisamos ter medo, né? Porque o perseguidor também, irmãos, ele precisa de Jesus. Não é só a gente que precisa, o perseguidor também. E nós temos que crer que o Senhor é capaz de até mesmo usar uma ruindade de alguém que te persegue para fazer com que aquela pessoa, né, fique ali na mente. Poxa, eu fiz o mal e a pessoa fez o bem para mim. Amém? Por isso a importância de fazer como Jesus Cristo disse. Se o teu inimigo tem fome, dê de comida a ele, dê de comer a ele. E assim você estará amontoando brasas na sua mente, na mente deles, né? Então, irmãos, isso é uma coisa importante a gente fazer. Por isso devemos realmente estar cheios do Espírito Santo. Para quê? Para darmos o fruto na hora certa, na hora necessária. Lembre que o fruto, se ele estiver lá no galho e passar do tempo, ele vai apodrecer e vai cair e não será aproveitado. Então é no tempo certo que tem que dar o fruto. Amém? Quando as coisas dão errado, é que a gente precisa realmente estar aí dando o fruto do Espírito Santo. Por exemplo, um grande exemplo disso, de que o perseguidor também precisa de Jesus e também é limitado, né? Não é o cara que quer ser, né? Se mostra. O grande exemplo, um dos maiores exemplos para mim, é do apóstolo Paulo, né? Que era antes um perseguidor da igreja. Mas naquele encontro que ele teve com Jesus, né? Ele ali se converteu. E olha que foi, irmãos, de um minuto para outro. Foi um divisor de história, de tempo, né? Então nós devemos amar, sim, os que nos perseguem, né? Como Jesus Cristo disse, amém? Então essa primeira leitura que eu fiz, Mateus 5 e 10, ele diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então uma coisa importante a gente tem que notar, que essa bem-aventurança está atrelada a quê? A uma perseguição, mas baseado, né, na justiça, né, no reino de Deus, por aquilo que é a vontade de Deus, né? 2 Coríntios 4, 8 e 9, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala assim, ele fala, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos, né? Ele também diz o quê? Em Hebreus 13 e 3. Lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com ele. Olha só que interessante, irmãos. É para a gente orar por esses pastores, esses missionários que estão sofrendo perseguição nesses países, né? Principalmente assim, em todo lugar, né? Claro. Mas aqui nessa região, assim, da Ásia, irmãos, tem muita perseguição. Então, ele diz aqui para nós, ore por eles, né? Lembrem-se deles. Claro que não é só lembrar, é orar mesmo, né? Dos que estão na prisão, como se estivessem também aprisionados com eles. Dos que são maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Amém? Por isso que nos é dito, chorai com os que choram e alegrar com os que se alegram, né? Então, o que acontece, né? Quais são as cinco razões que eu vejo né, que a palavra de Deus mostra o porquê essas perseguições foram tão benéficas, né? Bom, em primeiro lugar, irmãos, pelo crescimento da fé, pelo amadurecimento da fé, né? A perseguição, no caso, ela fortaleceu a fé desses irmãos, pois eles enfrentaram adversidades, né? E isso exigia o quê? Uma maior fé, né? Uma fé mais firme, uma confiança mais profunda na dependência de Deus. Amém? Por isso que muitas vezes a gente acaba se achegando mais a Deus em tempos de dificuldade do que em tempo de bonança, certo? Não que a nossa vida tenha que ser uma perseguição, um problema, uma dificuldade. Mas uma coisa é verdade. Enquanto a gente tem dinheiro, tem liberdade, tem um monte de coisa, tem saúde, beleza, a gente muitas vezes acaba esquecendo do Senhor. Mas quando vem o problema, quando a gente se depara com uma situação complicada, o que acontece? A nossa confiança, a gente sabe, ela deve ser mais profunda em Deus, mais enraizada. Amém? Então essa é a primeira razão que eu vejo pela palavra. Segundo, irmãos, é compartilhar o Evangelho. Amém? Compartilhar o Evangelho. Jesus Cristo disse, né? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Né? Como eu sempre gosto de lembrar, o termo, segundo conhecedores do texto em hebreu, diz assim, em hebreu não, em hebraico, diz assim, indo, ou seja, no ato de você ir, não importa onde você esteja, né, pregue o Evangelho, fale desse amor, fale desta graça, dê o seu testemunho, diga o quanto isso traz paz para você e propósito para a vida. Muitas vezes muitos crentes pensam assim, ah, não, mas eu não tenho testemunho para dar. Porque acha que testemunho, irmãos, é só coisa assim, estrondosa, do tipo assim, o carro me atropelou, eu tive, né, eu já estava condenado para morrer, e aí Deus me... Irmãos, não, cada dia é um verdadeiro testemunho de vida. Irmãos, cada paz que você sente, a alegria que você sente, a oportunidade que você tem de compartilhar a sua fé, a esperança que você tem em Jesus, na volta dele, né? O vencer o medo sobre a morte, isso tudo são testemunhos maravilhosos. Então ninguém precisa acontecer um desastre para poder testemunhar, né? E aí, essa segunda razão que eu vejo, o porquê Deus permite, né? A primeira, o crescimento da fé, o fortalecimento da fé, colocar a fé em prática, em outras palavras. O segundo, né, compartilhar o Evangelho, porque esses irmãos que estavam dispersos, eles tinham a oportunidade e aproveitaram a oportunidade de compartilhar o Evangelho em novas regiões. É igual Paulo, está preso lá e está cantando, está orando e todo mundo é liberto ali, né? Então, compartilhar o Evangelho, né, em novas regiões, novos locais, né? Esses foram os primeiros missionários, né? Contribuindo assim para o crescimento e a propagação do Evangelho. Outra razão também que eu vejo é a solidariedade cristã. Você sabe que quando você está sofrendo, a tendência maior de você ser solidário é bem mais garantida, vamos dizer assim. Então a perseguição promovia isso daí, essa solidariedade entre os cristãos, entre os irmãos, né? Incentivando-os a apoiar uns aos outros naqueles tempos difíceis. Amém, irmãos? Por quê? Porque dentro de cada um de nós existe um desejo muito grande de a gente ser bênção na vida das pessoas, porque Deus determinou para você ser bênção. Então a gente precisa tomar cuidado com as distrações que acontecem na vida. Às vezes, entre aspas, a gente está tão abençoado que a gente esquece até mesmo do próprio abençoador, porque se apega àquela bênção. Né? Lembra de que vocês como pais ou vocês como filhos, muitas vezes você deu para o seu filho, né, um game, por exemplo, né, um desses jogos aí que da atualidade, e a criança gostou tanto que agora ela já não dá mais muita importância para você, não é chato? Qual pai, qual mãe não sofreu isso daí, não é verdade? Todos nós. Eu lembro disso quando a gente comprou um joguinho também pro Luquinha, e aí eu falava, Luquinha, vem aqui. Ele, não, papai, agora eu não posso. Olha, era assim, né? Eu sei que o Luquinha não é o único a ter feito isso, né? Não, agora eu não posso. Como assim não pode? Ah, não, eu tô aqui jogando online, né? Então não dá para parar, né? E eu confesso que isso me irritava, né? Então é muito chato, irmãos, quando Deus nos abençoa e a gente faz da bênção o abençoador pela bênção, amém? Então nós devemos tomar cuidado. E aí, né, essa solidariedade, ela sempre vai acontecer quando a gente, né, sente ali a dor do outro, sabe? Porque a gente sabe como é que é o negócio, né? Por que vale a gente conhecer, e como em Hebreus nos foi dito aqui, que a gente deve orar pelos perseguidos como se a gente estivesse sendo perseguido lá também. Para os presos, como se estivesse preso, né? Para também os que são maltratados, como se a gente fosse maltratado, amém? Chorando com os que choram, sentindo a dor, tendo a empatia por aqueles que estão em sofrimento, né? Outra razão também que eu vejo é o testemunho de vida. Porque, irmão, vocês não têm ideia, mas a maneira como os cristãos enfrentavam as perseguições servia como um dos maiores poderosos testemunhos da fé deles, atraindo outros para a mensagem de Cristo. Por quê? Porque as pessoas viam, meu Deus, como assim? Esse pessoal está sendo judiado, esse pessoal está sendo morto, está sendo maltratado. E eles não revidam esse maltrato, eles mantêm a fé deles, não desistem. Agora, imagine você, o que acontecer na cabeça das pessoas. Por isso que Jesus falou, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Porque você vai estar montando brasa na cabeça dele. Brasa significa o quê, irmãos? A verdade incontestável de Deus, o qual ninguém vai resistir. Esse é o fogo, por isso que Isaías diz, quem habitará com as labaredas de fogo? Então, para nós, Deus é um Pai maravilhoso, sorridente, que olha para nós com alegria, mas para aqueles que rejeitam ao Senhor, ou para aqueles que são os ímpios, até conhece a palavra, mas usam para seu próprio prazer, esses daí, irmão, para esse Deus será fogo abrasador. Amém? Então o fogo tem sua importância, mas o Senhor não te chamou para o fogo, Ele te chamou para a água, que é o Espírito Santo. Então esse testemunho de vida era muito forte. E finalizando o último aqui, o amadurecimento espiritual, né? As dificuldades que eles enfrentaram naquela dispersão, naquelas perseguições, e os que ainda hoje também o fazem, irmãos, levam a um amadurecimento espiritual muito grande, modelando cada um desses irmãos que sofrem e preparando-os para quê? Para desafios futuros. Mas foi como o apóstolo Paulo disse, que o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Amém? Então, irmãos, nós precisamos entender isso, né? Que vem sofrimentos, nós vamos sofrer, existem problemas, sim. Mas, de qualquer forma, o Senhor é aquele que, através do Espírito Santo, te capacita a você vencer, seja lá o que for. E você vai poder dizer, como o salmista Davi disse, ainda que se levante um exército, meu coração não temerá, porque minha confiança está no Senhor. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz. E até amanhã, se Deus quiser, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar melhor na sua vida. Amém, irmãos? Então, até amanhã e Deus abençoe. Muito obrigado por estar disponibilizando esse tempo para você, né, adorar o Senhor em espírito e em verdade, se alimentando. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
Se a vida levou os castelos